vai demorar um pouco de tempo ainda, mas está se abrindo para o Brasil a possibilidade de uma exportação dos seus produtos através da Guiana, o país que sofreu uma transformação nos últimos tempos com a descoberta de petróleo, o que está fazendo com que invista maciçamente em estradas, inclusive esta fundamental para o Brasil, que ligará Porto da Guiana à fronteira com o Brasil. Detalhes desse empreendimento que vai impulsionar em larga escala a exportação brasileira, especialmente para os mercados asiáticos, nos são dados pelo canal Urbana.
Uma estrada de terra vermelha corta a Guiana de ponta a ponta. 500 quilômetros de poeira na seca e de lama na chuva, atravessando savana e floresta fechada entre a capital Georgetown e a fronteira com o Brasil. Durante décadas, esse caminho era percorrido em até 15 horas por caminhoneiros que transportavam madeira, alimentos e combustível entre o interior e o litoral. Hoje, esse mesmo caminho está sendo transformado em uma das rodovias mais estratégicas do continente. E a soja do Brasil está no centro dessa transformação. Por décadas, a soja produzida no extremo norte do Brasil viajava mais de 4 mil quilômetros até Paranaguá, para só então partir rumo à Ásia. Agora, existe uma alternativa que encurta esse percurso de 3 semanas para menos de 48 horas. E ela passa por um país que até poucos anos era considerado um dos mais pobres do planeta e que, de uma hora para outra, virou um dos casos de crescimento econômico mais surpreendentes do século. Essa é a nova rota da soja. Você verá qual obra está acontecendo agora, o que ainda falta, como as exportações de Roraima para a Guiana cresceram mais de 2000% em 6 anos e por que Roraima pode se tornar o ponto de exportação mais competitivo do Brasil inteiro. Para entender o que está sendo construído, é preciso saber o que levou o Brasil até ali. Nos anos 1980 e 1990, produtores rurais, vindos principalmente do sul do Brasil, migraram para Roraima em busca de novas terras. Chegaram a transformar o estado em um dos maiores produtores de arroz do país. Na primeira metade dos anos 2000, decisões judiciais ligadas à demarcação da terra indígena Raposo Serra do Sol forçaram a saída de parte desses agricultores das áreas que ocupavam. Alguns cruzaram a fronteira e encontraram do lado de lá exatamente o que perderam do lado de cá: terra disponível, governo receptivo e nenhuma burocracia. A Guiana, na época, era uma ex-colônia britânica independente desde 1966, com pouco mais de 800 mil habitantes, um território maior que o Reino Unido e uma economia que mal conseguia sustentar sua própria população. Na língua dos povos originários, Guiana significa terra de muitas águas. Por muito tempo, o país foi sinônimo de pobreza e isolamento. Em 2015, a americana ExxonMobil anunciou a descoberta de reservas gigantescas de petróleo na costa guianense. Em 10 anos, a economia do país cresceu 6 vezes, de 4,2 bilhões para 24 bilhões de dólares. Em 2023, o crescimento do PIB foi de 33% em um único ano. Com os royalties das petroleiras, o governo da Guiana criou um fundo soberano nos moldes da Noruega para financiar infraestrutura de longo prazo. E a primeira grande obra desse fundo é exatamente El Sendero, a rodovia que liga o interior do país ao Atlântico, passando pela fronteira com o Brasil. A lógica da rota é simples. Hoje, um caminhão carregado de soja sai de Roraima, desce centenas de quilômetros até Manaus, embarca em comboios fluviais, desce o rio Amazonas e chega ao oceano. Uma jornada de 8 dias, só até o ponto de embarque marítimo. Pela nova rota, a carga sai de Boa Vista, cruza a fronteira na cidade de Bonfim, atravessa a Guiana pela BR guianense e chega ao porto de Georgetown, 680 quilômetros no total. Dali até o canal do Panamá, 4 dias de navio. O tempo total cai de semanas para 48 horas de caminhão, mais 4 dias de navegação. Isso coloca Roraima em uma posição que nenhum outro estado brasileiro ocupa, o mais próximo geograficamente do canal do Panamá, a porta de entrada para os mercados asiáticos. E mais próximo geograficamente significa mais barato, mais rápido e mais competitivo do que qualquer concorrente do Centro-Oeste ou do Sul. O porto de Georgetown deu o primeiro passo concreto. A fase 1 de operações começou em fevereiro de 2026, com o calado de 9 metros e capacidade para receber navios do tipo Panamax, as embarcações que carregam até 60 mil toneladas por viagem. O porto é operado pela empresa Tristar e foi desenhado com função dupla: exportar grãos e carnes e importar fertilizantes, reduzindo o custo logístico em ambas as pontas da cadeia produtiva. Mas o porto está pronto, a estrada não. E é aqui que a obra começa de verdade. O primeiro e maior trecho em execução ativa hoje é o segmento de 121 quilômetros entre Linden e Mabura Rio, uma das seções mais densas da rota, onde a floresta fecha o horizonte e o solo alterna entre savana e terreno úmido. Não é uma estrada improvisada de canteiro rural. É uma rodovia projetada para durar décadas e para integrar comunidades ao longo de todo o percurso. O segundo trecho relevante está nos lotes seguintes, ainda em fase de licitação. Outros segmentos da rota serão discutidos por construtoras internacionais e as empresas chinesas, que perderam a primeira concorrência para a Ayala brasileira, já sinalizaram interesse nos próximos lotes. O terceiro componente em construção simultânea é o porto de Palmira, no litoral norte da Guiana, perto da fronteira com o Suriname. Esse terminal complementa Georgetown e amplia o sistema portuário guianense para além da capital, criando alternativas de escoamento para toda a faixa norte da América do Sul, o que inclui potencialmente grãos do Pará e do Amazonas, navegando por essa mesma rota no futuro. O quarto elemento, e talvez o menos óbvio, é o que vai ser construído no sentido inverso. Quando a estrada estiver pronta, os fertilizantes que hoje chegam a Roraima por Manaus, vindos da Holanda e de Israel, vão poder entrar por Georgetown a um custo muito menor. O que ainda separa o canteiro da operação plena é uma conta com prazo apertado. São 4 trechos de rodovia e cerca de 50 pontes a serem concluídos até 2030. Tudo isso num país que está construindo infraestrutura de larga escala pela primeira vez na história. O orçamento total é de quase US$ 1 bilhão, R$ 5,4 bilhões na cotação atual. E o financiamento está garantido pelo Fundo Soberano do Petróleo. A Guiana também dirige pela esquerda, herança da colonização britânica, e essa diferença prática já está sendo incorporada nos treinamentos de transportadoras que operam na fronteira. Não é curiosidade, é um dado concreto de segurança que qualquer operação em larga escala precisa resolver antes de escalar o volume de caminhões no percurso. O que os produtores que já testaram a rota apostam, porém, é que a burocracia guianense anda em velocidade diferente da brasileira. O governo da Guiana recebeu delegações do agronegócio com o próprio ministro da Agricultura presente, ofereceu concessão de terras por até 50 anos, isenção de impostos e abertura irrestrita ao capital estrangeiro. As exportações de Roraima para a Guiana saíram de US$ 1,6 milhão em 2018 para US$ 36,4 milhões em 2024, crescimento de mais de 2.000% em 6 anos. Só no primeiro semestre de 2025, o volume já alcançou US$ 21,7 milhões, com derivados de soja, carnes, milho e máquinas entre os principais produtos exportados. Isso com a estrada ainda de terra. Com 500 quilômetros de asfalto, essa curva não sobe, ela dispara. O impacto também vai além de Roraima. A rota abre acesso a mercados da América Central e do Caribe que o agronegócio brasileiro nunca conseguiu acessar com competitividade pelo Sul. E pode beneficiar produtores do Pará e do Mato Grosso que, com o corredor funcionando, ganham uma nova opção de escoamento pelo Norte, diversificando o risco de depender de Paranaguá, Santos ou Miritituba. Uma empreiteira brasileira com maquinário pesado no meio da floresta guianense. 50 pontes a construir. Um porto Panamax recebendo os primeiros navios. Licitações em disputa com a China. E do lado de cá, 115 mil hectares de soja crescendo num estado que nunca teve saída logística à altura da sua produção.
Como a Guiana está com muito dinheiro, sendo hoje a maior renda per capita da América Latina, espera-se que esses investimentos sejam maciços e que a estrada possa estar pronta no mais rápido tempo possível. a seguir. O que foi e como acabou o Império Inca?